O século XVII viu florescer na América do Sul uma das mais belas e utópicas experiências da história, as missões jesuíticas que se espalharam pelo sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. O incrível patrimônio cultural e material levantado durou apenas 159 anos, sendo destruído pelos conflitos de interesse entre as coroas espanhola e portuguesa. O trabalho da Companhia de Jesus e dos indígenas, especialmente guaranis, viu surgir uma sociedade próspera com lavouras, criação de gado, fundição. Mas não somente. As construções e artes, especialmente com fins de catequese, tiveram a participação de artistas e intelectuais europeus, como nos conta a professora Claudete Boff, mestre em História Latino-Americana e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI de Santo Ângelo.
Para as reduções também vieram daqui da Itália, da Alemanha, enfim, de outros países, assim, grandes intelectuais que sabiam, entendiam da arquitetura, da escultura, da pintura, artistas. E esses jesuítas, ou esses irmãos jesuítas, como Brazzanelli, como Jean Battista Primoli, eles proporcionaram, assim, trabalhando nas reduções e ensinando nas oficinas, né? Então, proporcionaram uma grande produção de imagens. Então, elas eram muito ricas. E segundo pesquisadora Josefina Plá, do Paraguai, ela coloca que cada igreja tinha, no mínimo, 100 imagens. E eram imagens também coloridas. As igrejas eram coloridas. Porque a gente tem que pensar o seguinte, os jesuítas saindo daqui, desse ambiente barroco que se estava vivendo aqui na Europa, né? E com todo o conhecimento deles, o que, que eles queriam, o que, que eles desejavam? Eles desejavam que fazer algo parecido na América. Então, eles encontraram uma mão de obra disponível e toda essa questão visual também encantou o indígena. E, no caso, assim, eu também entendo assim, que, assim como o jesuíta persuadiu com a questão visual para conquistar esses indígenas para a fé cristã, o indígena se deixou persuadir, né? Ele também se deixou levar pelo esse encantamento da música, da poesia, do teatro, enfim, de todas as atividades que trabalharam muito a mente do indígena para envolvê-lo nessa fé cristã e fazê-lo permanecer na redução. Se bem que, pelos relatos históricos, a gente sabe que muitos indígenas saíam, né? Não é que todos ficavam. Assim como alguns fugiam para a vida ancestral, outros aderiam à redução. Então, esses povoados eram fechados só entre indígenas e os missionários, né? Os espanhóis ou outros viajantes que passavam por ali não tinham autorização para permanecer, a não ser 3 dias de passagem. Então, era mais fácil fazer com que esses povoados florescessem mesmo, porque eles tinham uma unidade na administração, com a participação dos caciques.
O trabalho dos jesuítas com os índios, imposição ou desenvolvimento?
O que me encanta nessa história, assim, é o tipo de sociedade que foi instalada ali, que foi desenvolvida ali. Então, quando a gente, às vezes, ouve a crítica de dizer que foi um massacre, que impuseram uma cultura diferente aos índios, acho que sim, acho que houve muita imposição. Mas, por outro lado, também a gente tem que se situar na época, o pensamento da época. Os índios não tinham muita escolha entre estar ou não estar no povoado, porque eles também sofriam um problema de escravização dos encomendeiros, de quem tinha lavouras e escravizava a sua mão de obra. Então, o índio que estava dentro da redução não poderia ser, a mão de obra dele não poderia ser usada, escravizado dentro de uma fazenda, de uma encomenda. Mas eu vejo que nessa época, assim, não tinha muita escolha porque era uma época de colonização e eles não respeitavam. No caso, dentro do povoado, houve essa mescla, assim. Os jesuítas, muitas coisas, fecharam os olhos para a cultura ancestral e permitiram, assim, deixaram levemente. Assim como eles também aderiram a algumas coisas da cultura indígena, na questão da alimentação, enfim. Eles trouxeram também novas tecnologias para desenvolvimento das lavouras. Então, o que eu acho interessante ressaltar é como essa mescla de cultura, como essa mescla conviveu, como é que eles se entrosaram e conseguiram construir verdadeiros centros econômicos, né? Igrejas maravilhosas, né? As suas casas feitas de pedra. Enfim, quando a gente visita esses sítios arqueológicos e se vê essas igrejas, e se vê os museus e as imagens, isso devia ser belíssimo, né? Então, o que, que eu posso ressaltar que me chama a atenção é justamente a mescla que surgiu daí e essas grandes cidades. Cada cidade dessas tinha de 5 mil índios, mais ou menos, 5 mil pessoas, e verdadeiras igrejas enormes. Por exemplo, a igreja de Santo Ângelo Custódio, que através das escavações arqueológicas se descobriu, né, que foi feito um projeto de escavação arqueológica na região de Santo Ângelo Custódio, onde não tinha remanescentes arquitetônicos, mas se descobriu as fundações da Igreja da Redução. Ela tinha 26 metros de largura por 80 metros de comprimento. Então, igrejas grandes, né, onde cabia toda a população. E então, isso que eu, assim, que me encanta nessa, saber a força que tiveram para construir tudo isso. E a tristeza que em pouco tempo, né, foram destruídas. Na verdade, elas duraram 159 anos. Quer dizer, é muito pouco tempo para tanta coisa construída.